Kaffee.
Noch ein Kaffee, bitte.
Mais um café. Noch ein Kaffee.
Noch eine Kaffee.
Noch ein Kaffee, bitte.
Noch ein Kaffee.
Mais um café.
Mais um café.
Mais um café.
Mais um café.
Einmal über den großen Teich und zurück. Radio Dreieckland in Freiburg sendet zweisprachig auf Portugiesisch und Deutsch in Kooperation mit Pulsar Brasil in Rio de Janeiro. Im Gruppenradio auf der 102,3 MHz in Freiburg und Umgebung, im Livestream auf rdl.de weltweit. Außerdem im Podcast auf maisumcafé.de.vu. Mais um Café. Noch ein Kaffee.
Rádio Dreieckland em Freiburg, em cooperação com o Pulsar Brasil no Rio, apresenta Mais um Café, o programa bilíngue em português e alemão, na 102.3 MHz, inteiro pelo live stream www.rdl.de e no podcast maisumcafé.de.vu.
Mais um café. Bem-vindo, bem-vindas ao novo programa do Bilingual no Rádio Dreieckland. Aqui estou, Fabian, no estúdio de Rádio Dreieckland, de novo, depois da emissão da conferência em Weimar, ou Mesa Redonda do Brasil, na última vez. Hallo, herzlich willkommen zu Mais um Café, noch ein Café, dem zweisprachigen Podcast auf Deutsch und Brasilianisch, hier bei Radio Dreieckland in Kooperation mit Pulsar Brasilien. Wir sind jetzt verbunden mit Rio de Janeiro, also hier aus Freiburg, nachdem wir letztes Mal ja in Weimar beim Runden Tisch Brasilien waren. Oi gente, em Rio, quem está lá, quem pode ouvir a gente?
Olá, Fabian, aqui está a Luísa, está a Nils e o Renato Consentino, nosso convidado de hoje, que vai falar um pouco sobre a situação das violações de direitos humanos aqui no Rio de Janeiro e também em todo o Brasil devido aos mega eventos esportivos.
Hallo Fabian, hier ist Luisa, Nils und Renato, heute eingeladen vom Komitee der COPPA und das Programm heute wird sich ganz um die sportlichen Großereignisse und die Zwangsräumung in Rio und in Brasilien drehen.
Bom, agora a gente vai ouvir um pouco uma colagem de vozes e eu vou explicar depois do que se trata.
Jetzt zum Anfang werden wir gleich einsteigen mit einer kleinen Stimmencollage und Luisa erklärt dann nachher, was hier zu hören war. Und los geht's.
Tem toda uma norma para respeitar o direito das pessoas.
O COC é o quilombo do pobre, entendeu? Então a gente não quer sair daqui. A verdade é isso, o povo do COC não quer sair do COC. O povo do COC quer melhoria, quer que eles investam na educação, na qualidade de vida, na saúde. E eles não estão fazendo isso, está bem claro.
Moro aqui há 24 anos. E foi como todos os outros, né? A gente não foi comunicado que precisávamos sair. Só chegou assim as cartas dizendo que a gente precisava desocupar os imóveis porque os ônibus iam passar por elas.
Né? Então por isso que a gente chama de remoção forçada. Porque ela não queria ir. Alguém que chegou e falou, vai.
Eu não estou me sentindo bem não, só vivo doente, aperreada. Estou com esse problema aqui, estou atrás de um advogado para me aposentar. E estou com muito problema, está entendendo?
O Brasil assinou e ratificou todos os tratados internacionais sobre o direito à moradia. Então eles precisam ser respeitados.
Mas eles não respeitam, eles dizem isso friamente.
O que eu estou achando desse negócio da Copa, que isso não é de Deus, não. Isso é do Satanás, eu digo a verdade.
Bom, essas foram algumas vozes que eu pude escutar lá em Recife. Numa visita que nós fizemos acompanhando a relatora da ONU pelo direito à moradia, Raquel Ronick, há duas comunidades que estão ameaçadas de remoção, não só ameaçadas, como algumas já tiveram algumas casas removidas, eu pude constatar.
Also das sind jetzt ein paar Stimmen gewesen, die Luisa eingefangen hat während ihres Besuchs in Recife, einer Stadt im Nordosten Brasiliens, und sie ist dort unterwegs gewesen, um die UNO-Sonderberichterstatterin für Wohnungsfragen zu begleiten und hat dort einige Situationen dokumentiert.
E parece que isso não acontece só em Recife, tem acontecido em quase todas as cidades, 12 cidades-sedes que vão receber esse mega evento esportivo. Desde 2007, né, foi anunciado que a Copa do Mundo e de 2014 ia ser realizada aqui no Brasil. A princípio foi recebida, essa notícia foi recebida com festejos, né? Houve pouca reação, pouca crítica, mas aos poucos isso foi tomando outra repercussão.
Also, Zwangsräumung, das sind die Sachen, die sich Luisa angeschaut hat in Recife, die passieren nicht nur dort, sondern in allen großen Städten Brasiliens, wo die Fußball-WM stattfinden wird. Und ja, am Anfang, also 2007, als angekündigt wurde, dass Brasilien Sitz der WM 2014 wird, da war hier eine große Party und inzwischen hat sich aber doch Ernüchterung breit gemacht.
Por isso que eu gostaria de pedir aqui para o Renato, nosso convidado. Bem-vindo, Renato. Obrigada pelo por aceitar o convite de estar aqui com a gente. Eu queria que você falasse um pouco sobre uma avaliação geral assim, do Comitê Popular na Articulação Nacional a respeito dos efeitos que a realização desse mega evento, de uma forma geral, tem provocado no país, né? Porque quando foi anunciado, se prometeu muitos legados à população brasileira.
Also umso mehr freut sich Luisa, dass Renato heute vom Komitee der Copa, also populäres Komitee der Copa der WM, ich weiß gar nicht, wie man das am besten übersetzt. Gibt es dafür schon Übersetzungen in Deutschland, Fabian? WM-Komitee? Der ist heute hier zu Gast und den werden wir jetzt gleich mal fragen, was denn in Brasilien geschieht im Moment. Also was nach den vielen Ankündigungen, was eigentlich die WM hätte alles Gutes bringen sollen, im Moment hier passiert in Brasilien.
Obrigado, Luisa. Agradeço o convite para estar aqui. Acho que você pegou num ponto importante, porque isso foi anunciado em 2007, né? A gente já tem, então, 6 anos do anúncio da Copa do Mundo no Brasil. E foi anunciado com muita festa e muita esperança que a gente teria uma oportunidade de mudar a imensa desigualdade social desse país. E 6 anos depois a gente vê que não é o que acontece, né? Pelo contrário, você tem uma série de violações de direitos humanos acontecendo e principalmente violação de direito à moradia.
Also, erstmal vielen Dank für die Einladung, sagt Renato. Und klar, seit 2007 sind 6 Jahre vergangen. Der großen Party folgten dann die Hoffnung, dass es auch Möglichkeiten gäbe, im Rahmen der WM-Vorbereitung Programme auf den Weg zu bringen, die die große Ungleichheit, die soziale Ungleichheit im Land etwas mildern könnte. Aber davon hat sich bisher nichts bewahrt und vor allem die Wohnungsfragen, die Umsiedlungen, die stattfinden in Brasilien, sind zu einem großen Problem geworden.
E não só o direito à moradia tem sido violado. Os 12 comitês populares da Copa, né, existe um comitê em cada cidade-sede, já lançaram 2 edições do dossiê nacional de violação de direitos humanos. E ali a gente vê violação de direito à moradia, violação de direito ao trabalho, né, violação da questão do meio ambiente, do direito à informação. Muitas dessas obras elas são feitas de maneira arbitrária. Então, a gente vem questionando isso nas 12 cidades-sede e o Rio de Janeiro, por receber também as Olimpíadas em 2016, passa por esse processo de forma mais dramática.
Also, nicht nur das Recht auf Wohnen ist hier in Gefahr in Brasilien, sondern auch viele andere Grundrechte der Menschen. Das WM-Komitee, das in allen großen Städten Brasiliens präsent ist, hat dazu auch schon 2 Dossiers ausgearbeitet. Und nur um einige zu zitieren, also Arbeitsrechte und das Recht auf Information werden sehr häufig verletzt. Die Arbeitsbedingungen der Menschen, die auch am Bau von Stadien etc. beteiligt sind. Und in Rio konzentriert sich diese Problematik eben auch deshalb noch, weil ja hier nach der WM dann 2 Jahre später auch noch die Olympischen Spiele stattfinden werden.
Pra gente ter a dimensão disso, né, desde 2009 quando foi anunciadas as Olimpíadas no Rio de Janeiro, 65 mil pessoas já perderam suas casas, né? A gente está falando de 100 mil pessoas passando por processo de remoção e 65 mil que já perderam suas casas. Ou seja, é mais uma grande onda de remoções no Rio de Janeiro, que já passou por outras ao longo da sua história. Né? Você teve uma remoção muito grande no início do século, com as obras no centro da cidade. Depois, na ditadura militar, as remoções do entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas. E, em números absolutos, hoje, né, o primeiro mandato do atual prefeito é o que mais removeu na história do Rio de Janeiro. Então, não é pouca gente que está tendo que abrir espaço para essas obras, ou muitas vezes para interesses do mercado imobiliário, porque muitas dessas remoções elas não são de fato necessárias.
Die Vertreibungen, die in Rio hier stattfinden, schreiben sich schon auch in eine historische Kontinuität ein, auch wenn das, was jetzt gerade passiert, so massiv in der Geschichte noch nicht vorkam. 65.000 Menschen, die schon umgesiedelt wurden, 30.000, die noch umgesiedelt werden sollen. Das alles ist jetzt im Mandat von Sergio Cabral, dem Gouverneur des Bundesstaats Rio de Janeiro, passiert. Und auch wenn es diese Konstant gibt, wenn schon Anfang des Jahrhunderts Umsiedlungen aus Gründen der Urbanisierung stattfanden und dann später während der Militärdiktatur, das, was jetzt passiert, ist quantitativ auf alle Fälle was Neues.
Könnt ihr vielleicht für die Hörerinnen und Hörer in Deutschland, die jetzt sich in Rio de Janeiro noch nicht wirklich auskennen und sich vielleicht an die WM 2006 hier in Deutschland erinnern, beschreiben, warum es denn notwendig ist, im Sinne der Organisatorin, diese Menschen umzusiedeln? Also wie sieht denn das überhaupt aus in Rio de Janeiro? Wieso sind da die Häuser der Leute im Weg? Also mehr oder weniger. Eu quero pedir para a gente que está aqui na Alemanha e não conhece Rio de Janeiro muito bem. Pode ser que eles se lembrem da Copa Mundial que tinha aqui na Alemanha em 2006 e é difícil imaginar como tanta gente ser removida, ou seja, falamos de 100 mil pessoas, isso é a metade da população da Freiburg, da cidade que estamos emitindo acá. Então, você pode explicar como é a situação no Rio, como é com a moradia, por que a gente tem que sair onde moram por um jogo de futebol?
São vários motivos alegados para remover as pessoas de suas casas, né? Em primeiro lugar, você tem situações de obras que pessoas estão sendo impactadas por obras viárias, né? Por exemplo, a construção da Transcarioca ou a construção de Transoeste, que são obras que são ditas como necessárias para a realização desses eventos, né? Você tem também pessoas que estão ameaçadas por área de risco, né, que isso também é colocado como um grande argumento das remoções. A gente questiona duas coisas, né? Primeiro, a forma como essas remoções acontecem. Muitas pessoas recebem indenizações baixíssimas, algumas pessoas sequer receberam indenização até hoje, de remoções que aconteceram há 3 anos, e a forma violenta como isso dá, muitas vezes com uso mesmo da polícia.
Also ich habe vorhin ganz kurz noch als Nachtrag vergessen zu übersetzen. Renato hatte schon gesagt, es geht hier gar nicht immer nur um den Bau von Sportständen, sondern hier wird auch viel spekuliert und auch deshalb werden versucht, Leute umzusiedeln, um bestimmte Stadtviertel aufzuwerten, interessanter zu machen für Investoren etc. Und als weitere Gründe für die Umsiedlung lassen sich jetzt aber auch zwei anführen, die schon nicht von der Hand zu weisen sind. Zum einen müssen Transportwege geschaffen werden in Rio, also große neue Buslinien, Metrolinien, um überhaupt die Besucherzahl hier abfedern zu können, die in der Stadt sein wird. Und zum anderen gibt es auch viele Menschen in Rio, die immer noch in sogenannten Áreas de Risco, also in Risikozonen wohnen, wo es zu Erdrutschen kommen kann oder wo Einsturzgefahr besteht, auch die werden umgesiedelt. Was dabei aber in Frage gestellt werden kann, ist zum einen die Form der Umsiedlung, die oft sehr gewalttätig abläuft, und zum anderen auch die geringen Entschädigungen, die gezahlt werden oder die überhaupt nicht gezahlt werden.
Mas além da forma como as remoções acontecem, a gente contesta também as motivações de muitas dessas remoções. Porque o que a gente percebe é que muitas vezes os terrenos não são utilizados, né? Algumas remoções aconteceram em 2010 e a gente já pode ir lá hoje e ver que os terrenos estão vazios ou estão sendo subutilizados, por exemplo, nas remoções do Recreio dos Bandeirantes. E aí a gente percebe também que essas remoções que elas não são necessárias, elas acontecem em áreas de grande interesse do mercado imobiliário. Então você tem uma ligação direta entre remoções e áreas de interesse do mercado. E isso também mostra os reassentamentos, né? Porque essas pessoas são removidas e as que não recebem indenização, elas são reassentadas, e elas são reassentadas a muitos quilômetros do local da onde elas foram removidas. O que mostra, a gente já tem um mapa sobre isso, que mostra que existe, de fato, um processo de relocalização da população mais pobre da cidade para a periferia. A população mais pobre está saindo das áreas mais nobres e está sendo colocada no limite do município, longe dessas áreas de interesse do mercado e de interesse turístico.
Das WM-Komitee hat auch dokumentiert, was mit all den Flächen geschehen ist, wo Leute umgesiedelt wurden. Und es gibt viele Fälle, wo seit 2010 überhaupt nichts passiert, wo jetzt Leerflächen da sind, auf denen nichts gebaut wird. Und was ganz klar zeigt, dass es da auch um viel Spekulation geht. Das sind oftmals auch Gebiete, wo es ein großes Interesse auf dem Immobilienmarkt gibt. Und diese Entwicklung wird begleitet von den Umsiedlungen. Nicht alle Leute bekommen Entschädigungen, die ihr Haus verlassen müssen. Manche werden noch umgesiedelt, und das WM-Komitee hat dazu auch eine Karte gemacht, die zeigt, dass die Armen an den Stadtrand umgesiedelt werden. Das lässt sich als Tendenz einfach ganz klar so feststellen.
Pois é, Renato. Eu também, lá e agora em Recife, enquanto eu acompanhei a Raquel Ronick, né, estavam presentes representantes dos comitês populares da Copa do Nordeste, né, das quatro cidades-sede, Natal, Fortaleza, Recife e Bahia, né, Salvador. E com a exceção de Natal, que não vai ter nenhuma remoção, todos estão sofrendo com essa situação, principalmente por causa das obras de mobilidade urbana, né? O interessante é que justificam muito essas obras a partir do argumento de que é para melhoria do transporte coletivo, para o deslocamento da população. Mas o que os companheiros lá colocaram é que muitas dessas obras, como por exemplo o VLT de Fortaleza, que liga o aeroporto a Mucuripe, né? Não são tão necessárias assim para esse fluxo diário, né? Por exemplo, não é a via, né, por onde se deslocam os trabalhadores diariamente, a maior parte dos trabalhadores diariamente. Então, o que é muito questionado também é a necessidade dessas obras e essa questão da especulação imobiliária que você colocou também.
Also Luisa, die jetzt im Nordosten von Brasilien unterwegs war, sagt nochmal, dass es eine Realität ist in fast allen Städten, wo die WM stattfinden wird, also in Recife, Belém, Fortaleza, Manaus,
Natal
auch. Und in all diesen Städten findet man eine gemeinsame Problematik, dass zum einen neue Transportwege geschaffen werden oder große Infrastrukturprojekte, die bisherigen bestehenden Buslinien etc. umstrukturieren. Die Frage ist aber auch, ob das Argument, dass die nachhaltig sind und dass die auch der Bevölkerung zugutekommen, wenn die WM dann mal vorbei ist, ob das so stimmt, also ob das wirklich Transportwege sind, die auch daran denken, an die Nachnutzung. Renato, was sagst du dazu?
A questão da mobilidade urbana é um ponto importante, porque impacta nas remoções diretamente, né? O que a gente pode contestar é esse modelo rodoviarista que está sendo imposto em todas as cidades sede da Copa e em todas as cidades brasileiras, né? Você tem no Grande Rio hoje 400 carros novos sendo colocados nas ruas todos os dias. Quer dizer, está muito claro que em alguns anos isso vai travar. E está muito claro também que não é possível uma metrópole do tamanho do Rio de Janeiro se manter a base da sua mobilidade urbana através do automóvel individual. Mas você vê o investimento do governo nesse sistema de transporte de mobilidade. Né? Você tem aí a construção de 3 trans, né? Transcarioca, Transoeste, Transolímpica, abertura de túneis. Então, a gente sabe que isso é insustentável. E isso gera um impacto muito grande. Porque na hora de construir uma grande via e na hora de escolher quem vai ser desapropriado, é claro que passam por cima das favelas e das comunidades. E muitas vezes eles querem passar por cima, né? Porque é uma oportunidade para tirar. Então você tem um vídeo muito conhecido sobre a Vila Autódromo, que a pista faz uma curva só para acertar a Vila Autódromo e depois volta para a mesma reta que ela estava. Então, esse investimento, o dito investimento em infraestrutura necessário para o bem comum, deve ser muito discutido, mas infelizmente não tem sido.
Also zunächst mal steht fest, dass das Thema der urbanen Mobilität sehr wichtig ist. Also es ist nicht nur so, dass diese neuen Transportmittel der WM zugutekommen, sondern natürlich auch langfristig positiven Nutzen haben könnten. Also im Großraum von Rio werden täglich 400 neue Autos zugelassen. Das zeigt irgendwo, dass der individuelle Autoverkehr keine Zukunft hat, weil die Verkehrswege so viele Fahrzeuge nicht mehr aufnehmen können. Deswegen alles, was jetzt hier gebaut wird, 3 neue S-Bahn-Linien, große, also Züge, die auch in die Vororte fahren, neue Tunnelsysteme, das hat alles sein Gutes. Die Frage ist aber auch zu schauen, klar, wo führen die lang und wer wird dafür umgesiedelt? Und ganz klar ist, dass wenn man Platz braucht, das oftmals zu Lasten von den Favelas oder armeren Gebieten geht oder sogar damit ein Interesse bedient wird, Communities aufzulösen oder zu vertreiben, wie im Fall von der Villa Autodroma, die hier gerade benannt wurde, wo der Schienen- oder der Zugverlauf sogar eine Kurve macht und um dort eine Vertreibung in einem Barrio zu rechtfertigen.
Pois é, e falando sobre a Vila Autódromo, recentemente parece que a comunidade recebeu um prêmio internacional, né, Renato? Porque, para quem não sabe, a Vila Autódromo lançou, junto com pesquisadores da UFRJ, né, arquitetos e urbanistas e outros ativistas, um plano alternativo ao proposto pela Prefeitura do Rio, que inclusive foi entregue ao prefeito, mas parece que ele até hoje não mencionou nada sobre esse projeto. Fala um pouquinho mais sobre esse prêmio, Renato.
Okay, also da wir schon von Villa Autodromo gerade reden, sagt Luisa nochmal, dass die ja vor kurzem auch einen Preis bekommen haben, denn in der Community von Villa Autodromo haben Anwohner zusammen mit Aktivisten, Architekten, Stadtplanern ein alternatives Entwicklungsprogramm und Urbanisierungsprogramm vorgestellt für ihr Viertel, um eben Vertreibung zu vermeiden, um auch was dem entgegenzuhalten, was hier als notwendig projiziert wird. Deswegen nochmal an dich die Frage, Renato, die Regierung hier auf der bundesstaatlichen Ebene hat sich bisher damit nicht auseinandergesetzt. Wie ist da der Stand der Dinge?
A Vila Autódromo é um exemplo de luta pelo direito à cidade das comunidades mais pobres dessa cidade, porque há mais de 20 anos ela vem sendo ameaçada, né, de remoção, ameaçada por esse mesmo prefeito que na época, no início da década de 90, era subprefeito da Barra e que chegou a subir em trator para remover a Vila Autódromo, né, porque ele removeu pelo menos 8 comunidades ali, inclusive Via Parque e Marapendi, que eram grandes comunidades da Barra da Tijuca, e a Vila Autódromo ficou na lista dele, né? Depois se candidatou a vereador, deputado, e agora quando voltou como prefeito do Rio, ele tem como meta pessoal remover a Vila Autódromo. Isso está na a Vila Autódromo é uma pedra no sapato do prefeito desde o início da sua carreira política, né? Isso é importante dizer, porque isso talvez explique essa cisma que ele tem. A Vila Autódromo, além de ser uma comunidade muito articulada internamente, ela é muito articulada externamente com movimentos sociais, com a universidade, né? E através da universidade, da UF e do FRJ, que prestou serviço técnico, né, para a comunidade, ela criou o seu próprio plano popular de urbanização.
Also um bisschen zu kontextualisieren, Villa Autódromo ist eine Community, die symbolisch ist für den Kampf um das Recht auf Stadt. Seit 20 Jahren wird die Community jetzt schon bedroht von Vertreibung und interessanterweise handelt es sich da immer um den gleichen Präfekten, Eduardo Weiss. Aha, um nochmal beim Namen zu nennen, der damals vor 20 Jahren Stadtteilbürgermeister in Barra da Tijuca gewesen ist und sich inzwischen hochgearbeitet hat, jetzt Oberbürgermeister von Rio ist, in seiner politischen Karriere viele Communities enteignet, aufgelöst hat, zwangsumgesiedelt und für ihn ist eben Villa Autódromo ein Stein im Schuh, der ihn seit dem Beginn seiner politischen Karriere begleitet. Das erklärt vielleicht auch so ein bisschen die Verbissenheit, mit der er an diesem Thema dran ist. Und das Gute ist aber, dass Villa Autódromo eine Gemeinde ist, die sehr gut nach innen und außen organisiert ist, viele Kontakte hat zur sozialen Bewegung, auch zur Universität hier in Rio und mit denen halt zusammen dieses Urbanisierungsprogramm ausgearbeitet hat.
Jetzt gibt es ja aber eigentlich auch in Rio Gegenbeispiele, also das heißt Gegenbeispiele, aber Beispiele, wo jetzt nicht unbedingt nur der motorisierte Individualverkehr gefördert wurde, sondern auch innovative Konzepte von Transport irgendwie ausprobiert wurden. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich an die Fahrt mit der Seilbahn im Complex Alemão erinnere, oder es gibt ja auch eine Weiterführung der Metrolinien, also es scheint ja nicht alles nur in Straßen zu laufen. Ist das alles nur ein Feigenblatt oder gibt es tatsächlich auch andere Ansätze? Ich glaube auch in der ältesten Favela in der Nähe von dem Hafen, ne, da wird doch auch eine Seilbahn gebaut werden. Eu conheço, não conheço muito bem Rio de Janeiro, mas também tem outros exemplos, não? Onde não somente estão investindo em rodoviária, por exemplo, no Complexo Alemão, não? Com, não sei, o sistema teleférico, acho que se chama, ou inversão no metrô, que vão construir outra ampliação da metrô no Rio, e também acho aí perto da porta, não? Perto do Pedra do Sal, lá, este bairro, aí tem também outro conceito de fazer transporte público, não? Isso é somente uma excusa para fazer as outras coisas ou realmente tem também outros projetos que fazem alternativas?
Foi ótimo você ter citado tanto o metrô como o teleférico do Complexo Alemão. Começando pelo teleférico, ele tem sido muito pouco usado pelos moradores, né? Porque o teleférico não é, de fato, ali o melhor equipamento de mobilidade, né? Porque você tem que subir muita escada para poder ir de uma estação a outra. E teve uma pesquisa há 2 anos atrás que mostrava que o teleférico tinha uma capacidade de 35 mil viagens por dia e estavam acontecendo só 9 mil viagens, né? Porque o teleférico ele é um equipamento turístico. Ele não é um equipamento em benefício da mobilidade dos moradores. E aí o que acontece? Os moradores continuavam andando de Kombi e de mototáxi, que sempre foi o transporte que eles utilizaram, apesar do teleférico, na época, ser de graça para eles. Isso explica também o teleférico da Providência, que foi construído e até hoje não está em funcionamento, mas o teleférico da Providência ele sai da cidade do Samba, que já é um ponto turístico, e vai para o topo da Providência. A população se opôs a esse teleférico porque ele trouxe muitas remoções de casas. E mesmo assim, o teleférico foi imposto, né? A polícia com um fuzil ocupou a praça que seria construída a estação do teleférico e assim se deu o início dessa construção. Em relação ao metrô, infelizmente não teve espaço de discussão pública sobre o caminho que esse metrô ia fazer, né? Houve muita movimentação, principalmente das associações de moradores, né? Que existia um plano e essa expansão do metrô ela deveria seguir esse plano, e esse plano foi desvirtuado para levar o metrô à Barra da Tijuca, né? Prioritariamente à Barra da Tijuca, que estaria muito à frente no investimento. Então, mais uma vez você vê que há um grande interesse do mercado daquela região em deixar a barra mais acessível. E através de investimento público a gente está valorizando as imensas glebas disponíveis na Barra da Tijuca para três grandes empreiteiras que concentram toda a terra da região.
Ok, sehr gute Frage, Fabian. Metro und Seilbahn, jetzt zu den beiden Sachen. Also zunächst mal ist zur Seilbahn im Komplex Hotel Alemão zu sagen, dass es ein Transportmittel ist, das von den Bewohnern bis heute relativ wenig genutzt wird. Das zeigt einfach, dass es nicht das beste Transportmittel ist, was den Bedürfnissen entgegenkommt. Um zu den Stationen zu kommen, muss man mitunter viel Treppen steigen etc. Viele Probleme. Und eine Studie hat ergeben, die Kapazität der Auslastung sind 30.000 Beförderungen pro Tag. Im Moment werden aber nur 9.000 Personen befördert. Die Bewohner fahren lieber weiterhin mit den kleinen Bussen und den Mototaxis nach Hause und es sind vor allem die Touristen, die die Seilbahn nutzen. Die andere Seilbahn, die du angesprochen hast, in der Nähe vom Hafen auf dem Morro da Providencia, die ist inzwischen fertiggestellt worden, aber dann nicht in Betrieb genommen. Und dort sieht man erneut, dass es sich vor allem um ein touristisches Projekt handelt. Also die führt vom Cidade do Samba, die heute schon eine sehr touristische Zone ist, nach oben auf den Morro, um dort eine schöne Aussicht zu haben. Und für dieses Projekt, für dieses Touristische, wurden einfach viele Menschen umgesiedelt. Und um überhaupt mit den Bauarbeiten anfangen zu können, weil es so viele Proteste gab, musste der Platz direkt besetzt werden, auch von der Polizei. Was die Metro jetzt angeht, da ist leider einzuwerfen, dass es keine öffentliche Debatte um die Linienführung gab. Es gab Proteste von Anfang an um die Umsiedlung und es gab auch einen Plan ganz am Anfang, der stärker darauf geschaut hat, welche Infrastruktur die Leute brauchen, die damit täglich zur Arbeit fahren. Der wurde dann im Nachhinein verändert und die Metro führt jetzt nach Barra da Tijuca, ein Viertel, was schon mal angesprochen wurde, die verlängerte Zona Sur in Rio, wo in den letzten Jahren sehr viele Hochhäuser, Ferienwohnungen, aber auch schicke Wohnungen am Strand entstanden sind und wo auch die Olympischen Spiele dann sicher zu einem Teil ausgetragen werden. Aber was dort auch stattfindet, ist eben eine Investition von öffentlichen Mitteln, die am Ende für eine private Wertschöpfung dienen werden.
Bom, o que a gente vê aqui também, para além dessas intervenções urbanas, né, que afetam a população de modo geral, agora eu queria trazer também outra abordagem, porque o Brasil também é conhecido como o país do futebol, né? E realmente é uma paixão nacional, quem vive aqui sabe. A questão é que outra crítica que os movimentos sociais têm feito é em relação à própria cultura futebolística, né? E como com esses mega-eventos esportivos se intensifica também uma certa apropriação dessa cultura, né, pelo mercado e uma certa divisão mesmo, né? Você vê a elitização do futebol acontecendo, com os preços altos dos ingressos, a modificação dos estádios, né? Muitos estádios estão sofrendo intervenções, mas essas mudanças nem sempre são melhores, né? Apesar de desse investimento de bilhões de reais na reformulação dos estádios, parece que nem todos estão tão satisfeitos assim com essas reformas, né? Queria que Renato falasse um pouquinho sobre isso.
Ein anderes Thema, weiß nicht mal anzusprechen, wäre, ist der Fußball selber. Denn was sich ja auch beobachten lässt, ist in gewisser Art und Weise eine Zerstörung von der Fankultur, von der Fußballkultur, die es hier gab, durch die Reform oder den Umbau von den Stadien und die höheren Kosten, die höheren Eintrittsgelder, die dann dadurch fällig werden, lässt sich auch in gewisser Weise eine Elitisierung feststellen von Fußball in Brasilien, also höhere Eintrittspreise, ich habe es schon angesprochen. Wie wird das hier diskutiert? Ist das auch Teil von der Arbeit vom WM-Komitee? Renato?
Você tem acontecendo... A Copa do Mundo de 2014 é marco numa mudança dos estádios do Brasil, né, na forma como os estádios se constituem e como isso impacta na forma do torcedor brasileiro, né? Essas reformas que estão sendo feitas, alguns estádios sendo construídos e outros reformados, têm transformado o estádio em verdadeiros estúdios, né? Os estádios, eles são voltados para a transmissão televisiva e não mais para o torcedor que vai torcer pelo seu time. E aí, pegando o Maracanã como exemplo, o Maracanã, ele foi construído na década de 50 para receber a final da Copa realizada no Brasil naquele ano, e o Maracanã era um marco da arquitetura moderna brasileira, né? Ele tinha uma marquise que era tombada, porque de dentro do Maracanã, sentado na arquibancada, você conseguia ver toda a cadeia de montanhas do maciço da Tijuca. Quer dizer, você tinha uma integração do Maracanã com seu entorno. Isso hoje não acontece mais, né? Essa marquise tombada, ela foi destruída, colocaram uma outra capa no Maracanã, que inclusive é alemã, né? De uma empresa alemã que fez essa nova cobertura. E com mais, o gasto disso foi de mais de R$1 bilhão. Você poderia ter construído 2 estádios com o valor da reforma do Maracanã. E aí o que é importante? Os preços aumentaram muito, né? Você tem hoje um custo para ir ao estádio, né? Teve a final da Copa do Brasil agora com o Flamengo, com um ingresso de R$400. Quer dizer, você não pode ir com a sua família mais ao estádio. E aí você tem um claro embranquecimento dos estádios brasileiros, né? Isso é notável. E o Maracanã é um símbolo dessa elitização que está acontecendo na cidade. O Maracanã acabou sendo privatizado, né? Em todo esse processo, com uma série de ilegalidades que aconteceram até que ele fosse entregue para a iniciativa privada.
2014 wird schon als ein Jahr stehen bleiben, ein Jahr der Einschnitte in die Stadien, in die Fankultur hier in Brasilien. Renato sagt, die gesamten Stadien, die es schon gab, sind umgebaut worden in wahrhaftige Aufnahmestudios. Es geht gar nicht mehr um die Fans, sondern es geht nur noch darum, dass sie gut funktionieren für die TV-Übertragung. Und symbolisch dafür steht natürlich auch Maracanã, das bekannte Stadion hier in Rio, das ist 1950 für die WM gebaut wurde. Ursprünglich war das ein Projekt, das sehr gut auch ins Bairro integriert war, zu Tijuca. Also das ist viel baulich gar nicht so aus dem Rahmen. Das gehörte, war gut integriert und allein diese neue Kappa, que foi construído a capa do Also das Dach, was dafür gebaut wurde, was es vorher nicht gab, was von einem deutschen Unternehmen gebaut wurde, hat 1 Million Euro gekostet. Also damit hätte man irgendwie noch ein zusätzliches Stadion auch bauen können, wenn es wirklich irgendwie um Fußball geht. Und ja, heute kostet eine Eintrittskarte R$400 für große Spiele, also ja, kann man sagen, weit über 100 Euro für Endspiele hier schon auf nationalem Niveau. Das ist einfach kein Ort mehr ins Fußballstadion, wo man mit der ganzen Familie hingehen kann, so wie früher. Und das Publikum ist weißer geworden, wenn man sich die Fußballspiele im Fernsehen anschaut, das Publikum auf der Tribüne. Und klar, es findet einfach eine Elitisierung und auch wie im Fall von Maracanã eine Privatisierung von Sportstätten und von Fußball statt.
Assim, o Chris Gaffney, que é um professor da UF, ele costuma dizer que a catraca do Maracanã virou um filtro social, né? Você tem o Maracanã hoje, ele é um espaço de consumo, né? Ele se tornou um espaço de consumo e não mais um espaço para as pessoas irem e usufruírem com a sua família do fim de semana, mas só as pessoas que têm dinheiro. E isso é muito marcante, porque o Maracanã, ele além de ser um símbolo do Rio de Janeiro, é um símbolo do Brasil, né? O Maracanã é tão forte que você tem, por exemplo, peladas. Tem um país da África, eu esqueci o nome, mas a pelada, o futebol de rua, se chama Maracanã nesse país, né? Para a gente ter a dimensão do quão é forte esse símbolo. E aí mercantilizar esse símbolo no Rio de Janeiro é um sinal do, de como esse processo da Copa do Mundo é, ele tem interesse privado, né? Ele não tem interesse público.
Nur um das nach hinterher zu schicken, ein Soziologe hier aus Brasilien hat vor kurzem gesagt, das Drehkreuz am Eingang von Maracanã ist zu einem sozialen Filter geworden. Der Maracanã, das Stadion, was früher ein Ausflugsort für Familien am Wochenende war, ist heute ein Konsumtempel, zu dem einfach nicht mehr alle Zutritt haben. Und das ist auch ein wichtiges Zeichen, denn es ist eines der wichtigen Symbole von Brasilien in Afrika, sind danach Straßen benannt, auch in Mexiko-Stadt gibt es ein kleines Stadion in Tepito, das sich Maracanã nennt, von den Bewohnern so genannt wurde. Und ja, wenn so ein Symbol privatisiert wird, dann hinterlässt das schon einen Eindruck. Eu só adiantei que no México também, no bairro do Tepito, tem um estádio que está chamado Maracanã pelas pessoas lá.
Bom, mas assim, apesar de todas essas críticas, né, eu acho que essas questões eram muito invisíveis até, vamos dizer, o final do ano passado, né? E agora, esse ano, essa é uma pauta em destaque, né, em todas essas manifestações e mobilizações que têm ocorrido no país. Eu acho que, bom, isso é uma avaliação minha, os movimentos que já estavam discutindo essas questões, como os comitês populares, ganharam uma força e mais visibilidade, né, a partir de junho desse ano. Eu queria, Renato, pedir para você fazer uma avaliação em relação a isso, né? Porque se antes isso era muito escondido, né? Assim, não se falava muito, criticar a Copa era até visto como uma coisa estranha, agora está na boca de qualquer um. Você sai na rua, está todo mundo de saco cheio, fala, eu não quero essa Copa, não desse jeito que está acontecendo. Então, eu queria que você falasse um pouco das perspectivas dos movimentos, né? Dos movimentos sociais em relação a isso, porque está se aproximando, falta muito pouco tempo, temos um semestre pela frente, né? E o que pode ainda ser feito, né? O que está sendo planejado? E aproveitando também para falar que até essa semana mesmo, hoje está começando um seminário aqui no Rio de Janeiro, vão trazer pessoas de todo o país para discutir também os impactos dos mega eventos.
Also, nach zwei, drei Jahren ist diese ganze Kritik an der Fußball-WM in Brasilien mehr oder weniger unsichtbar gewesen. Dann kam hier im Juni, begannen hier die großen Demonstrationen auf der Straße und die haben das Ganze auch viel sichtbarer gemacht. Also alle Kritik, die Diskussion befeuert um den Sinn und Zweck der WM. Die sozialen Bewegungen sind stärker geworden, meint Luisa, analysiert es jetzt mal und würde gerne von Renato wissen, wie er das sieht. Also früher war es einfach so, dass jemand, der gesagt hat, er will die WM nicht, der wurde als komisch angeguckt und heute ist es Common Sense zu sagen, die WM sollte besser nicht stattfinden. Heute findet auch nochmal ein großes Seminar statt hier in Brasilien. Renato, was sind einfach deine Aussichten? Was wird jetzt hier passieren in den nächsten Wochen, Monaten?
Bom, as manifestações, elas nos enchem de esperança, né? Porque a gente já vinha fazendo muita mobilização de rua, mas isso ganha uma proporção muito grande em junho. E de fato, trouxe resultados concretos para a luta dessas pessoas que estão na ponta, né? Você tinha no projeto do Maracanã a demolição de todos os equipamentos esportivos do entorno, né? O que é um contrassenso absoluto, já que a gente se prepara para as Olimpíadas, que vão acontecer em 2016, você via atletas olímpicos perdendo seus espaços de treinamento, né? Como o César Castro, que foi treinar no Canadá depois do fechamento do Júlio Delamare. E após as manifestações, houve um recuo do governo em relação a esses equipamentos dali. Quer dizer, foi uma vitória concreta daquelas pessoas. E ali você tinha mais de 10 mil moradores do entorno que eram ali assistidos por programas sociais, né? Senhoras, né? Moradores de favelas ali da Tijuca. Então, não só os atletas olímpicos foram beneficiados, mas também pessoas que foram assistidas. E isso só aconteceu por causa de junho, né? Só por causa do constrangimento que eles tiveram com as pessoas nas ruas. Então, eu acho que as grandes manifestações passam algumas mensagens, né? A primeira é que vale a pena ir para a rua. Porque, por incrível que pareça, apesar da nossa história de muita luta e de muita manifestação de massa, depois dos anos 90, se chegou a um momento que se passou a não se acreditar mais na rua como uma saída para as demandas sociais. Eu acho que a partir de junho isso muda. Né? Não só por causa da conquista do Maracanã, mas, por exemplo, do recuo em relação aos transportes. Isso é uma baita vitória. Né? Se você pensar que eles seriam capazes de recuar no valor da passagem de ônibus, né? Com todos os interesses que a gente sabe que estão relacionados a isso, é brutal. E a gente conseguiu isso. E a outra coisa também é, como você falou, a crítica à Copa. Né? Você tem uma leitura mais real do que de fato representa esse evento. Leitura que não estava tão clara antes de junho. Então, deixa eu traduzir depois, eu falo das perspectivas.
Ok. Erst einmal zurückzugehen, Renato sagt, dass die Demonstrationen auf alle Fälle ein Moment gewesen sind, der wieder Hoffnung geschaffen hat. Und die massiven Proteste auf der Straße haben einfach auch konkrete Resultate gebracht. Im Fall von Maracanã zum Beispiel, vom Stadion, wo vorgesehen war, viele Sportstätten ringsherum, das olympische Schwimmbecken etc. abzureißen, musste die Stadt einen Rückzieher machen, die Regierung. Und wir werden jetzt stehen gelassen und Sportler, die schon in Kanada waren, um zu trainieren, kommen jetzt zurück, weil es einfach auch zu offensichtlich gewesen ist, also welchen Wert überhaupt der Sport in diesen ganzen Umbauten und Investitionen noch hatte, nämlich kaum einen. Die Regierung musste also einen Rückzug machen, auch an anderen Stellen. Zehntausende Bewohner wurden nicht umgesiedelt, auch dank der Demonstrationen auf den Straßen, weshalb man auch als kleines Fazit ziehen kann. Es lohnt sich nach wie vor, auf die Straße zu gehen. In Brasilien glaubte da seit den 90ern spätestens niemand mehr so richtig dran. Und jetzt sieht man plötzlich, okay, bestimmte Urbanisierungsprojekte konnten teilweise doch gestoppt werden. Die Fahrpreise wurden nicht erhöht. Also man sieht, da geht doch was. Und jetzt geht es nochmal weiter zur Kritik an der WM. Da hat Renato schon gesagt, dass die Analyse viel genauer geworden ist, der Blick viel kühler und realistischer von den Leuten. Was kommt noch?
In relação às perspectivas, né? Assim, eu acho que ao mesmo tempo que houve esses recuos, o governo se mostrou de forma muito truculenta e violenta, né? Através da polícia, das prisões. Então, ele opta por uma saída repressiva. Né? E, ao mesmo tempo, que também já há sinais que eles não entenderam, de fato, a mensagem que o povo passou nas ruas. Né? Por exemplo, o Eduardo Paes, na semana passada, já se manifestou em favor do aumento da passagem outra vez. Quer dizer, você não tem, de fato, uma mudança de rumos do que estava acontecendo. Né? Você volta atrás em alguns pontos para tentar acalmar a massa, coloca a polícia e prisão em cima, passado alguns meses você volta com o seu projeto. E sendo essa situação, me parece que as ruas é o caminho para 2014. Né? Não tem outra saída. Porque é a partir das ruas que a gente consegue, já está provado, né, agora, que é o que a gente consegue mudanças objetivas. Então, claro, todos os movimentos sociais estão preparados para em 2014 contestar esse modelo mais uma vez.
Okay, als Ergänzung eben noch, wenn es gerade hieß, die Demonstrationen haben Hoffnung gemacht und es gibt auch konkrete Resultate. Man muss ehrlicherweise auch sagen, dass die Regierung zwar Rückzieher gemacht hat, aber auf der anderen Seite auch sehr repressiv und gewalttätig vorgegangen ist. Und Renato meint, sie haben die Botschaft bis heute nicht verstanden. Eduardo Paes, der Präfekt, der Bürgermeister von Rio, hat letzte Woche schon wieder darüber gesprochen, dass man den Fahrpreis der Busse vielleicht doch erhöhen sollte. Und das sieht man schon, schon eine gewisse Logik, die dahinter steckt. Also erstmal die Massen beruhigen, dann punktuell repressiv werden und gegen Leute vorgehen, gegen Aktivisten, um dann ein bisschen später wieder mit den ursprünglichen Forderungen nach Fahrpreiserhöhung etc. Politik zu machen. Und deshalb steht für Renato fest, 2014 wird auch ein Jahr sein, wo es wieder wichtig ist, auf die Straße zu gehen und wo man an die Erfolge, die es dieses Jahr schon gab, auch anknüpfen will. Und seiner Meinung nach sind die sozialen Bewegungen in Brasilien auch darauf schon ganz gut vorbereitet.
Ein Aspekt dieses Großereignisses ist ja auch die Arbeitsrechte, ihr habt es vorhin schon angesprochen, das ist auch was, was in Deutschland groß diskutiert wird in Bezug auf Katar. Katar ist Gastgeber der Weltmeisterschaft 2022, wenn ich mich jetzt nicht irre, und dort ist es eben so, dass ich glaube 80% der Bevölkerung überhaupt keinen katarischen Pass hat und ganz viele Leute aus Indien die Stadien und Infrastruktur aufbauen und dort sind wirklich unhaltbare Zustände, da müssen die Einwanderer den Pass abgeben, man darf nur mit Einverständnis des Arbeitgebers wieder ausreisen und so. Wie ist es denn in Brasilien? Wer baut denn dort die Infrastruktur? Sind das auch Arbeitskräfte von außerhalb? Ist das eine interne Migration? Wo kommen die Leute unter? Werden deren Arbeitsrechte irgendwie garantiert? Was für eine Rolle spielt da die FIFA? Agora na Alemanha tem uma discussão bastante grande sobre os trabalhadores no Qatar, no, aí um país árabe que vai ser hospedado, não, vai hospedar o Copa Mundial em 2022, eu acho, e aí tem uma situação muito grave, que tem quase 80% da população não tem passaporte teu país mesmo. São imigrantes que trabalham lá e têm que entregar o passaporte para a empresa, para quem eles trabalham, e somente podem sair do país quando a empresa fala que sim, pode sair. A empresa tem que permitir a saída do país da pessoa. É impressionante. E aqui tem muitas protestas agora e tem como estão chamando a FIFA que ele vai intervenir e tem que respeitar também os direitos do trabalhador. Então, eu quero saber como quem está trabalhando no Rio, no Brasil, quem está construindo os estádios, a infraestrutura, como estão valorizando o direito do trabalho deles, dos trabalhadores lá.
Aqui no Brasil, basicamente, são quatro grandes empreiteiras que detêm a construção desses estádios, né? A Odebrecht, a OAS, Odebrecht, OAS, são as quatro principais, enfim, me fugiu. E essas empresas, elas constroem tanto aqui no Rio de Janeiro, como nas outras cidades sede da Copa. Teve diversas greves nesse processo desde 2007, né, de organização dos trabalhadores por condições de trabalho e salário. E você teve recentemente também um acidente na Arena Itaquera de São Paulo, construída pela Odebrecht, que causou a morte de dois trabalhadores. Aqui existe certa ainda regulação ao direito ao trabalho, mas as condições não são das melhores possíveis. E o curioso é que os estádios no Brasil eles estão conseguindo ser mais caros do que os estádios na Alemanha, né? Então, você tem trabalhadores recebendo muito menos que a Alemanha, com estádios muito mais caros. Então, não é difícil perceber quem está ficando com essa diferença em relação ao custo dos estádios. Mas o que impacta, de fato, com base no trabalho informal, né, com base em venda de pequeno comércio, venda de rua, e isso não tem... Isso tem sido diretamente impactado, porque esses trabalhadores não vão poder comercializar no entorno dos estádios. Isso não acontece só em relação à Copa do Mundo, né? Apesar de ser uma exigência da FIFA, e sim, a FIFA proíbe, você já existe um movimento no Rio de Janeiro em relação à política de ordem que criminaliza esses trabalhadores. Então é muito grave, porque é a forma como essas pessoas se sustentam e ganham a vida.
Also was den Bau der Sportstätten hier angeht, in Brasilien sind es 4 bis 5 große Unternehmen wie Odebrecht etc., die hier die Stadien bauen in Rio und auch außerhalb. Seit 2007 gab es auch in Brasilien immer wieder Streiks, wo die Arbeiter bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne einfordern. haben. Und was die Arbeitsbedingungen angeht, sind hat ja auch vor kurzem der Unfall in Sao Paulo im Stadion de Itaquera gezeigt, bei dem es 2 Tote gab. Klar gibt es in Brasilien Regeln, aber das reicht eben nicht aus. Interessant findet Renato auch, dass die Stadien hier viel teurer sind als die, die in Deutschland gebaut wurden, obwohl die Lohnkosten in Brasilien viel niedriger sind. Also da fragt er einfach mal so in den Raum, wo bleibt denn der Gewinn oder wie kommt denn dieser große Unterschied auch zustande? Und schickt nach hinterher, was die Arbeitsbedingungen nicht nur von den Bauarbeitern angeht, sondern auch von den Straßenhändlern, die informell davon leben, im Moment noch vor den Stadien Süßigkeiten etc. zu verkaufen. Was wird mit denen werden? Denn da ist schon klar, dass die während der WM von den Stadien vertrieben werden. Davon leben teilweise ganze Familien und das wird starke soziale Folgen auch haben, diese Vertreibung von den informellen Arbeitern, die da stattfindet.
Pois é, falando nisso, nessa questão dos estádios, eu também tive a oportunidade de estar agora, depois de Recife, eu fui lá em Manaus e pude ver a construção da Arena Amazonas, né, que está sendo apontada como um grande elefante branco, talvez um dos maiores que a gente vai ter após a conclusão dessas obras. Porque o estádio é muito grande, tem capacidade, se eu não me engano, para 49 mil pessoas. O problema é que a demanda para esses estádios, para esse estádio especificamente, não é tão grande, né? Na Copa vão ter, se eu não me engano, 4 jogos da Copa lá. Sim, você vai ter um público, mas e depois, né? Não acontecem tantos jogos assim com times grandes na Amazônia, né? Em Manaus especificamente. Apesar das pessoas gostarem, sim, muito de futebol lá, os times não estão na Série A, né? nem todos participam do campeonato nacional. Então, isso também é uma crítica que os comitês populares de lá têm feito. Além disso, é um estádio que está se vendendo como um estádio sustentável, né? Vai ter teto solar, não sei o quê, mas ele tem um custo de manutenção muito alto, né? 500 mil reais por mês para se manter. E não se sabe se realmente vai ter interesse na manutenção desse estádio por parte de alguma empresa. E caso tenha, para quê? Para futebol não vai ser, né? Vai ser para realizar show, feiras, mas possivelmente o que menos a gente vai ver lá é futebol.
Also, Luisa war ja vor kurzem in Manaus und konnte sich dort aus der Nähe mal die Arena Amazonas anschauen. Dieses Stadion, was da gebaut wird gerade, meint sie, könnte vielleicht der größte weiße Elefant sein, der bisher in Brasilien gebaut wurde. Das Stadion ist für 49.000 Zuschauer angelegt, wird 4 WM-Spiele beherbergen und klar, die große Frage ist, was passiert dann danach? Also das ist die Kritik von der Bewegung vor Ort, denn in Manaus selbst gibt es keine Mannschaften in der ersten Liga in Brasilien. Es wird niemanden geben, der dieses Stadion füllt. Und die monatlichen Kosten um diese moderne Arena, die auch das damit wirbt, das nachhaltigste Stadion zu sein von der WM, die verschlingt halt 180.000 Euro an Erhaltkosten monatlich. Und die Frage ist, wer wird dieses Geld auch aufbringen? Wird es genug Events geben? Klar, vielleicht gibt es jetzt Konzerte, Shows, vielleicht auch Messen, aber Fußball wird jetzt wahrscheinlich eher die Seltenheit sein in näherer Zukunft.
Bom, eu acho que é um assunto que rende, a gente poderia ficar aqui falando sobre muitos outros pontos, mas nosso programa está terminando. Eu queria agradecer mais uma vez o Renato por vir aqui, foi muito esclarecedor, né? E acho que a gente vai continuar debatendo esse assunto. A Pulsar está fazendo uma cobertura especial sobre mega eventos, a gente está lançando reportagens radiofônicas, notas diárias sobre o assunto. É um assunto que vai ganhar maior dimensão daqui para frente, né? E, bom, um abraço para todos vocês, Renato.
Tchau, obrigado. E à disposição para os próximos debates. Valeu.
Also wir hätten natürlich jetzt hier noch viel, viel mehr Gesprächsstoff und es gibt noch viele Themen, über die man reden könnte, auch von der WM, von den Vertreibungen, aber die heben wir uns für die nächste Sendung auf und außerdem macht ja Pulsar Brasil auch eine Sonderberichterstattung rund um die Mega-Events hier in Brasilien, die man sich auf der Webseite auch anschauen kann mit Nachrichten und Audioreportagen. Vielen Dank nochmal an Renato, der sich hier schon verabschiedet hat und der es auch super fand und ja, wir hören uns hoffentlich bald bei einer neuen Folge von Mais um Café.
Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank auch nach Rio de Janeiro hier aus Freiburg und até Mais um Café.